Acorde com a energia certa.
Eu adoro as 3 da manhã, são espetaculares.
Gosto da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante terríveis.
Com a minha companhia de viagem. Vocês são simplesmente espetaculares.
Ana, Joana e Filipa estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
Temos o nosso presidente infectado com Covid. É verdade. Foi notícia de ontem à noite.
Nós estávamos à espera, não é? Olhamos para Marcelo e achamos que ele é imune.
É verdade,
ele
sim.
Ele anda sempre aí de um lado para o outro.
Ou que se resolve
ótimo.
Tudo com um bom mergulho no mar.
Exato.
Mas, de facto, é verdade. Estava ontem à noite a ver televisão e, de repente, deparo-me com esta notícia que o Marcelo, que fez, eu não sei quantos testes, mas deve eventualmente ser o português que tirando,
fez mais testes.
Tirando o pessoal que trabalha com a saúde, não é? Que acredito que tem que fazer regularmente, que fez mais testes. E acho que fez uma série deles agora durante a campanha e deu positivo. No entanto, está assintomático, que nos descansa bastante,
sim,
tendo em conta a idade de Marcelo. Não é?
Verdade, verdade. Mas ele fez tantos testes, isso quererá dizer o quê? Que ele estava à procura do positivo?
Quero acreditar que não, porque nós sabemos que Marcelo é hipocondríaco, portanto ele deve ter levado
Por acaso não sabia.
Super hipocondríaco, sim, sim.
Tudo uma que pessoa que dorme 3 horas por noite e é hipocondríaca,
é
não
verdade,
faz sentido.
É porque ele está a ler a bula dos medicamentos, porque ele dorme tão pouco.
Exato.
Mas a verdade é que temos o nosso presidente infectado, como estávamos a dizer, felizmente sem sintomas. Mas o que é que isto quer dizer? Nós vamos falar disso no explicador depois das 7h30, porque falamos para já de um presidente da República, não é?
E depois de um candidato às presidenciais.
Exatamente. Temos todos os outros candidatos, eventualmente podem estar infectados, porque tiveram debates com ele na televisão.
Verdade.
O André Ventura está de isolamento. Ana Gomes também
e
vai.
E os jornalistas também.
Os jornalistas também. E agora o que é que isto quer dizer? A campanha dele tem que parar, pelo menos, em contacto físico com as pessoas.
Bem, se formos para confinamento, diria que foi a altura perfeita para ter Covid.
Sim, sim, é verdade. Mas agora, como é que isto se faz? Qual é o protocolo de seres um presidente da República infectado?
Será que isso está pensado?
E por falar neste confinamento que se avizinha muito provavelmente, embora ainda sem certezas absolutas, mas quase que sim, vamos falar daquilo que pode vir a acontecer nas escolas, porque a grande dúvida é se vão ou não fechar. Também indica que não vão fechar, mas o Renato vai estar numa escola precisamente.
Verdade. Sabes que não há um modelo único na Europa. Cada país está assim muito dividido e faz as coisas muito à sua maneira em relação às escolas. Eu acho que é sempre aquele setor que eles têm dúvidas se fecha ou se não fecha, por causa de não se ter a certeza da tal transmissibilidade das crianças e dos adolescentes. E eu acho que também, se calhar, muito relacionado com a saúde mental dos alunos, não é? Dos mais pequenitos.
E dos pais também.
Eu acho que têm que ficar com eles em casa.
É de consenso, iremos falar disso mais à frente nesta manhã, é de consenso que os pais querem os filhos na escola.
Eu posso dizer que é.
Portanto, hoje de manhã o Renato Duarte vai estar à porta de uma escola a tentar perceber o que é que os pais pensam nesta altura, como é que estão a viver este momento de, eventualmente, as escolas
como
poderem
se
fechar ou não. Exato. Pam, pam, pam. Muito bom dia.
Bom dia.
E a Ana Moura também, que eventualmente está descansadinha a dormir a esta
hora. Eu achei que ias dizer, está acordada a ouvir-nos.
Não, não acredito, não acredito. 7 horas 22 minutos, bom dia.
Ana, há quem não saia de casa sem tomar um pequeno almoço, e falávamos disso há pouco.
Pois é, caso.
Quem tem filhos, por norma, também não sai de casa sem os deixar bem vestidos e bem comidos, digo eu, quando tenho tempo. E a minha questão é, quem tem plantas? Tu tens plantas naturais em casa?
Tenho.
Existe muito o mito de que falar com as plantas diariamente ajuda-as a crescer saudáveis, não é?
Sim, sim.
O que tu achas sobre isto? Concordas?
Cientificamente, diz-se que é porque envias oxigénio, será isso?
Não, sabes que sei um estudo recente que envolveu a NASA, portanto eu vou acreditar, vamos acreditar nisto.
Sim.
Concluiu que as pequenas vibrações são bastante benéficas para o crescimento das folhas. E por pequenas vibrações entenda-se as vibrações da nossa voz também. Parece que a comunicação com as plantas acelera o processo de fotossíntese e ajuda a combater doenças. Eu acho que isto até devia ter o efeito ao contrário. Falar com as plantas ajudava a combater as nossas doenças.
As nossas, sim.
Não é? Acabávamos com o Covid e outras coisas que tais. Este estudo com participação da NASA também concluiu que por estarmos mais tempo em casa em 2020, as nossas as plantas ficaram mais felizes e mais saudáveis. Haja pois, coisas boas.
Acredito que sim, mas também há muita gente que, por não ter mais ninguém com quem falar,
é o que remédio.
No confinamento é o que remédio, é verdade. É, bem que deve ter falado com as suas plantas. Mas é verdade, é uma coisa que ouvimos desde sempre, não é? Falar com as plantas faz bem.
E olha, eu aproveito é para pedir ajuda. Preciso de dicas para manter a minha filha de um ano afastada das plantas. Porque ela, às vezes, aparece-me com folhas na boca.
A sério?
Sim. Parece que tenho gatos. Tu tens gatos, não tens?
Tenho, tenho.
E eles não te vão
fazem
às plantas?
Isso. Sim, sim,
pois,
sim.
A minha filha também.
A sério?
Sim.
Olha que engraçado.
Há ali uma atração qualquer.
Ela faz sandes de planta.
Sim, se isso calhar é tenho que começar a dar-lhe jantar, não é? Para ver se isto não acontece.
Pois, eventualmente, porque passa fome a tua
exato,
filha, o Filipa.
Coitadinha.
Bem, então é dicas para a tua filha não ter a atração alimentar por plantas.
Sim,
okay,
por suculentas, catos, monsteras, que é o que eu tenho
catos
lá em casa.
Catos?
Sim, catos, não, catos não convém, não
é? Isso pica raios.
Não, os catos estão na rua, ela não vai à rua.
Está bem. Olha, eu disse-te ontem, segunda-feira, quando te falamos deste programa, que os nossos ouvintes sabem tudo.
Pois, são... por isso de certeza que sim, me vão ajudar.
Portanto, quem tiver aqui uma boa... Eu dava-te aqui já uma boa dica, que é pôr as plantas em sítios altos. Acho que parece
então,
assim é mais óbvio.
Aquelas plantas muito, muito altas, como é que
sim,
eu faço?
Pois não sei, é verdade. Não cabem, não é? Não, ultrapassam o teto.
Não dá.
Ok, fica aqui a tua pergunta. Ora bem, muito bem. E a falar com plantas também, não é?
Sim, sim, okay, sim. Falar com plantas para elas crescerem saudáveis.
Entretanto, eu quero recordar que as respostas à Filipa e também bom dia, ou o que queira, pode fazer através do Facebook da Renascença, que é muito fácil de encontrar. Prince, nesta manhã de terça-feira, muito bom dia e uma
bom
ótima
dia,
semana. Vamos ter com Renato Duarte.
Renato Duarte, onde é que
e
tu andas?
E o frio que está, minhas queridas.
Nós sabemos.
Eu sei, mas pronto, caso alguém que esteja a ouvir a Renascença esteja um bocadinho mais distraído, é só para dizer, para confirmar, que está muito frio, de tal forma que eu ainda estou dentro do carro, porque
não conseguiste
as aulas
sair,
ainda não começaram.
Mas estás à porta. Estás à porta da escola, não é?
Estou à porta do agrupamento de escolas Filipa de Lencastre. Existem aqui crianças e jovens desde o primeiro até ao 12º ano. Saí, dei aqui uma voltinha, mas ainda há muito pouca gente aqui por estas bandas e, portanto, vim para o carro abrigado, agasalhado, para resistir a este frio. Está mesmo muito complicado. Eu não trouxe luvas, esse é que é o problema. E tenho que segurar o microfone, o material de
repetição. Mas de certeza que tens o teu gorro verde fluorescente, acertei?
Por acaso não. Por acaso,
hoje não trouxeste.
Um gorro escuro, mas tem gorro, não, claro que sim. Gorro é fundamental neste tempo, não é, em que estamos, mas não é o verde fluorescente. Amanhã trago para te satisfazer, Filipa.
Obrigada. Bem, mas deixem-me explicar aqui. Esta escola da qual falamos, a Filipa de Lencastre, é uma escola muito conhecida em Lisboa e que fica muito bem posicionada. Portanto, tu não estás bem, para quem não sabe, não é de Lisboa, não estás bem na Baixa Lisboeta, mas estás numa zona de muitas empresas e em que costuma passar
sim,
muita
sim,
gente.
Sim.
Portanto, nota-se que as pessoas já começam a ficar em casa, não é?
Porque Sim,
porque a esta hora já devia haver gente na rua.
Aqui nesta zona, especificamente onde eu estou, é uma zona bastante residencial, penso eu, não é? E, portanto, temos aqui o agrupamento de escolas Filipa de Lencastre, que ocupa grande parte desta área. Estamos perto da Avenida de Roma, da Avenida João 21. É uma zona muito bonita, aliás, só para dizer, para quem não conhece já agora, que esta é uma escola muito bonita, um edifício bastante bonito, uma série de edifícios aqui bastante bonitos. E é por aqui que vamos estar para, mais daqui a pouco, perto das 8h30, conversar com alguns pais
que é que
para
vai,
saber
que é que
a opinião
perguntar?
Deles.
Ok.
Essencialmente sobre este confinamento que, enfim, todos aguardamos que o Governo comunique em que moldes é que vai acontecer a partir de quinta-feira, creio eu, à meia-noite de quinta-feira, é o que está previsto, e no que respeita aqui aos estudantes em específico, se o confinamento vai mesmo acontecer também nas escolas, se vai abranger todos os níveis de ensino, os especialistas já se pronunciaram sobre essa matéria, há quem esteja a favor, há quem esteja contra, a maioria das pessoas, pelo aquilo que eu consigo perceber, está contra um novo confinamento também das escolas, pelos impactos que isso tem, enfim, na saúde mental dos alunos, mas também na economia, na vida dos pais. Vamos ouvir as opiniões, saber o que é que eles têm a dizer, mais daqui a pouco, aqui em direto do agrupamento de escolas Filipa de Lencastre, já fora do carro, já ao frio. Mas,
não,
enfim,
podes sempre arrastar um pai contigo para dentro do carro e ficar com
para dentro do carro.
Não, nós vamos oferecer um microfone extensível a Renato Duarte para ele poder abrir um pouco a janela.
mas eu tenho
que
filmar.
Uma vasta equipa para me acompanhar e me aquecer, pelo menos o coração, nestas minhas
reportagens.
Estamos cá nós para te aquecer o coração, Renato.
Até já, Renato.
E pronto, tudo bem.
Já voltamos a falar, até já.
Às 8h30 está connosco de volta o Renato Duarte na escola em Lisboa. Sabem que o nome desta cantora lembra-me a coelha de André Ventura, Anastácia. Porque a coelha é a Acácia, não é?
Exato.
O nome é parecido.
Já cá está a Joana Marques.
Olá,
Joana Marques.
Já é como quem diz. Bem-vinda. Eu quero dizer uma coisa.
É o finalmente. Finalmente, sim, sim. Joana Marques.
Olha, quero dizer que a tua hora de entrada é que hora? É assim combinado connosco.
Ah, é às 7h30.
7h30. E chegaste às?
7h40 e picos.
E picos. E 48 para... E porquê?
Dois motivos. Primeiro, estava muito bem hoje, até acordei mais cedo. Acordei às 6, portanto, podia ter chegado aqui às 7. E pensei, estou tão bem, fiz aqueles preparativos, pequenos almoços para este, para aquele, não sei o quê. Olha, vou ver aquela reportagem que estava a dar ontem na SIC.
Ninguém, sobre o... ninguém, Joana.
Sobravam ali uns 10 minutos, que eu pensei utilizar de uma forma...
Pronto, ver televisão, não é?
Não, sim, ver uma coisa que pudesse ser útil. E então pus-me a ver, distraí-me. E melhor ainda, quando eu descubro que já estou atrasada, mando mensagem aqui para vocês, dizer, estou um bocadinho atrasada. Saio, pego na mochila, saio a correr, e quando entro no elevador e me vejo ao espelho, percebo... que não me penteei, não houve uma passagem de escova sequer.
Ah, e voltaste?
E voltei atrás.
Ok.
É que eu ia dizer que não estava nada mal para quem não tinha usado escova.
Qual
não,
é a reportagem que, Joana, estavas a ver hoje de manhã?
A grande reportagem da SIC sobre, no fundo, é os dissidentes do Chega.
Okay. A grande ilusão, não é o nome da reportagem?
Exatamente. Pessoas que já passaram pelo Chega e já se desiludiram, outras que ainda lá estão. E não acabei. Portanto, vejam a consideração que eu tenho por vocês, que deixei a reportagem em meio.
Não, mas espera, podemos dizer que então o Chega é responsável pelo teu atraso.
Sim, sim, a culpa é deles.
Vou telefonar, vamos telefonar para lá.
Já é um bocadinho a culpa de tudo aqui neste programa, não é?
No país. Exatamente. Bom, temos às 8h15 o Extremamente Desagradável e hoje, Joana, vais falar de quê?
Não tem nada a ver com o Chega, tem a ver com Leonor Poeiras, conhecem? Conhecemos todas, na verdade.
Está um bocadinho apagada ultimamente.
Sim, ela saiu da TVI e acho que não saiu assim muito a bem, mas agora felizmente já arranjou novos projetos dela.
Boa.
E dedicou-se a um podcast que eu fui ouvir, claro.
Tem um podcast, a Leonor Poeiras.
Como se chama o podcast?
Chama-se Levantar Poeira.
Muito bem. Às 8h15, com a Joana Marques, o Extremamente Desagradável.
Não se atrase. Estamos consigo até às 10.
Olha, eu quero dizer-te a ti, Filipe, quem nos ouve, que já se caiu o cabelo de Joana Marques em direto.
Já.
Ela vem sempre, sim, faz-me
confusão.
Ela
vem sempre assim, com o cabelo molhado.
Com este frio e vem com o cabelo molhado.
Isto não é perigoso? Vir para a rua assim com o cabelo molhado. Eu sempre ouvi dizer
acho
que sim.
Acho que é um mito. Mas vou investigar. Vamos ver.
Não, mas
não.
Ela vem rija todas as manhãs com o cabelo molhado.
Se calhar é o segredo.
Vamos ouvir o Extremamente Desagradável dentro de 4 minutos. O que é que vai ser, Joana?
Temos Leonor Poeiras. Eu já não a vi há algum tempo e resolvi ir ver o que é que se passa e se está tudo ok. E está ok. Está ok.
Está tudo ok? Então vamos ouvir já a seguir. O que lhe diga que pode ligar já o Facebook da Renascença, porque também pode ver em direto o Extremamente Desagradável já a seguir.
Acorde com a energia certa.
Eu adoro as 3 da manhã, são espetaculares.
Gosto da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante terríveis.
Com a minha companhia de viagem. Vocês são simplesmente espetaculares.
Ana, Joana e Filipe estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
Extremamente desagradável. É mais forte do que eu.
Então a Fátima Lopes saiu da TVI?
Parece que sim.
Falemos então da Leonor Poeiras.
O quê? Espera aí, tu falas de uma... Isto é alhos e bugalhos. Estás a mostrar coisas.
É que temos que ir por partes, não é? E a Leonor saiu da TVI há mais tempo, há mais meses. Tem prioridade nesta fila. Portanto, a Fátima vai ter que guardar e eu para a semana ou isso, depois falo sobre ela. Além do mais, a Leonor e a Fátima estão intimamente ligadas. Recordemos uma entrevista que a Leonor deu ao prestigiado site Holofote neste verão.
Holofote? As coisas que tu vês, Joana. Eu nem conheço isso.
E tu não sabes da missa à metade, Filipa.
Leonor, estás fora dos ecrãs da TV há cerca de 2 meses. Penso que a última vez que te vimos foi no aniversário da Fátima Lopes. A Fátima Lopes está de férias desde esta semana. Não te vimos a substituí-la. O que é que se passa?
Mas quem é esta pessoa?
Esta pessoa está muito em cima.
É o senhor do site Holofote. Bom, parece o início de um filme daqueles de suspense, não é? Um thriller. Leonor desaparece da TVI depois do aniversário de Fátima, sendo que Fátima depois desaparece também. Parece que anda aí à solta um serial killer de carreiras televisivas. Quem será a próxima vítima? Eu voto no Ruben Rua.
Também. Sim.
E não é por mal.
Não é por mal, não.
É só porque acho que tanto programa acaba por lhe roubar tempo para o essencial, que é fazer vídeos a dançar.
Em tronco nu.
Sim, sim, em cuecas no seu
Instagram.
Sim,
nós precisamos disso.
Exatamente. Bom, vamos lá saber o que é que aconteceu ali no Poeiras.
Vamos. Na verdade, tenho estado muito discreta e muito caladinha nos últimos tempos, porque de facto não estou com uma situação muito confortável na TVI. No fundo, depois de eu ter sido excluída do programa Pantene, Fiquei numa situação bastante desconfortável, sem perceber porquê.
Bom, é isso. É que o que tem graça aqui não é, mesmo um programa escolhida do programa Pantene. Parece que era um daqueles programas do governo. Neste caso, para ter direito a um cabelo Pantene, não é? O cidadão inscrevia-se.
Olha, nós estamos a rir, pobre Leonor, não é?
Não estamos a rir da parte. É mesmo do nome do programa. Não estamos a rir da falta de trabalho. É mesmo é o nome do programa, não é? Pode ser uma ideia. Cidadãos com pontas espigadas ou cabelo muito oleoso candidatam-se e depois o governo dá a cada um cabelo Pantene. Bom, mas a Leonor não tem problemas capilares, felizmente. Ela só apresentava esse programa, cabelo Pantene. Até ao dia em que, sem qualquer explicação, deixou de apresentar.
Também deixámos de ver no Somos Portugal. Também, o que é que aconteceu para não te vermos no Somos Portugal?
No Somos Portugal tive já tive oportunidade de falar sobre isso. Temos também voltar um bocadinho atrás. Então, em 2006, eu sofri um episódio de surdez súbita, que é, no meu caso, irreversível. Eu já recebi muitas mensagens, com muitos tratamentos e alternativas, passei por tudo. Portanto, o meu ouvido direito, que é o tal onde eu utilizo o auricular, eu perdi cerca de, vamos imaginar, 70% de audição. E nenhum tratamento deu resultado, e desde então eu informei a TVI, quer dizer, eu não posso manter no Somos Portugal porque essa exposição ao ruído iria manter-me, aliás, iria fazer com que esta perda de audição evoluísse.
Também não sabia desta, são muitos azares juntos, portanto, em primeiro lugar, quero desejar as melhoras à Leonor, aqui fora de brincadeiras. Em segundo, deixo uma nota, atenção, que ser parcialmente surdo no Somos Portugal pode dar imenso jeito, tendo em conta as músicas que eles cantam lá,
deixa
a sério.
Deixa ver.
Ah, sim,
não é?
Contigo.
Não te frias?
Eu até gosto.
Ah. É porque ainda não ouviste o refrão.
Então, peraí, a Filipe ouvia e nós não.
Ah, devo dizer que melhorou.
Yo.
Okay. Eu não sei até se não foi por causa disto, não é? Ou seja, não sei se isto é
a surdez súbita.
Sim, não sei se não pode ser uma das causas. Curiosidade, sabem como é que se chama esta banda?
Não.
Como?
Renovação 3.
Três?
Parece um balcão
já
da loja de
um e dois, não é?
Exatamente, e falharam. Há a renovação 4.
As anteriores falharam. Não, mas parece, a mim fez-me lembrar assim um balcão, não é? Onde se tratam burocracias. Vai ali à renovação 3. Bom, entretanto, Lino Poeira explicou que está a processar a TVI. Provavelmente lá está, porque percebeu que aquele zumbido no ouvido era causado por este Codura 2 dos renovação 3. Ah, não, foi só por questões contratuais. E eu espero que a Leonor gague, não é? Mais um caso que promete ser uma longa batalha jurídica. Aliás, o campo de justiça está parcialmente tomado por uma alta da televisão. Numa sala de audiências temos Cristina contra a SIC.
Pois é.
Na outra temos Leonor contra a TVI. E numa salita mais pequena temos a Picolé contra a RTP, porque a polémica saída da palhaça da Praça da Alegria nunca ficou bem explicada.
Bem, já nem me lembrava.
É muito anos 90, eu sei. Okay. Mas pronto, mas também tem que se resolver. Bom, o que fará agora Leonor com o tempo livre que tem, depois de tantos anos a trabalhar intensamente? Um podcast, achei uma boa ideia. Ela também. E eu adoro podcasts e fui ouvir.
Esta é a música?
É.
Super épico, hein?
Ney Mato Grosso.
Eu gosto tanto desta música e gosto tanto do Ney Mato Grosso que está a cantá-la. Esta música, não só pela coincidência com o meu nome, às tantas ouve-se ali levantar poeira, mas por outra razão é uma música que me toca muito. E outra razão é precisamente a ação que a música nos apresenta, que é levantar poeira. E essa ação leva-nos a uma pergunta, acho eu.
De confuso.
Que é levantar poeira.
A pergunta é o que é levantar poeira? E é de facto uma das grandes questões da humanidade. A parte de ser ou não ser, eis a questão, temos o que é levantar poeira, eis a pergunta.
E pus-me a pensar sobre isto, aliás, já há bastante tempo que me debruço sobre, vamos dizer assim, definições para a palavra poeira um bocadinho mais generosas do que simplesmente sujidade.
Okay. Sim, eu também há muitos anos, não sei quanto a vocês com os vossos apelidos, mas eu há muitos anos que me debruço sobre a questão do meu apelido Marques e da sua sujidade, já que é constantemente utilizado pelas pessoas para dizerem banalidades como preciso que marques campo de futebol para as 7 ou não marques nada para domingo.
É um verbo também.
É muito chato, é muito aborrecido.
O nosso não.
Sabes, o meu significa tagarela.
Ah,
galrar?
Sim. Okay. Não, galrão, é mesmo um tagarela.
Acho que não é um verbo.
Não, é galrar.
Galar é que é um verbo.
Mas galvar, se calhar é.
Galvar não quer dizer nada.
Pronto.
Não reflitam mais, não reflitam.
O apelido impoluto.
Parem de refletir.
Então vá.
Já parei.
Espera aí. Vá, segue.
Pode seguir, Joana.
Foram, na verdade, três conversas que eu tive o privilégio de gravar com o Ney. Mas infelizmente não gravei muito bem. A primeira não ficou gravada, a segunda ficou só com áudio e algumas imagens e a última sim. E é por isso que a partilho.
Pronto, este projeto começou um bocadinho azarado, não é? Mas a Leonor lá partilhou a última conversa com o Ney Mato Grosso e acho que basta ver essa, não é como as novelas. Dá para ver só um e, mesmo sem ver os outros episódios, apanha essa história. Felizmente, nos restantes não houve qualquer problema técnico. Há um episódio com um advogado, outro com um psicólogo, com uma médica humanitária, enfim, tudo conteúdos muito sérios e dignos e que, como tal, eu deixei para ouvir depois. E fui logo direta ao melhor episódio.
Estamos a chegar ao fim de 2020, este que foi possivelmente um dos piores anos das nossas vidas, um dos mais difíceis de suportar. E é por isso que eu não queria terminá-lo sem antes partilhar consigo boas notícias. Parece mentira, mas é verdade, há boas notícias a reter deste ano. Infelizmente, nenhuma delas nos chega do ser humano, elas dizem respeito à vida animal, à natureza.
Será, Leonor, será? Será que nenhuma boa notícia de 2020 chegou por parte do ser humano? Então quem é que criou a vacina para acabar com a Covid-19? Não me digas que foi uma suricata, lá num laboratório de suricatas, ou um morcego, o mesmo que deu origem a isto, não é? Bem que podia sentir remorsos e vir agora ajudar a resolver.
Até mas não sejas assim, oh Joana, dá uma hipótese à natureza.
Vamos ouvir então os convidados da Leonor Poeiras neste especial natureza. Quem serão? Greta? O ministro do Ambiente? Pronto, o Francisco Ferreira da Quercus?
Oh Chico...
O que é isto?
Aí está ele! Muito, 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 muito prazer. Eu nem estou a acreditar que tenho, de facto, um lince ibérico neste momento.
Ah, o quê?
Jantar poeira. É um prazer enorme para mim recebê-lo.
Que inesperado.
Feliz, antes de mais, muito obrigada.
Ora é essa, Leonor. O prazer é todo meu.
Não posso.
Um lince ibérico.
E fala. Ela descobriu um lince que fala.
Um lince ibérico a fazer vozinhas. Por esta, não esperava, confesso, mas há mais.
Desculpem. Por acaso, o próximo também é um cão, mas naquela anda. Ele que é um dos cães da Mariana Norton, atriz e cantora. Como terá sido viver esta época conjunta? É isso que queremos saber. Tai, estás aí já, Tai?
Oi, Leonor. Estás
não.
Boa? Tudo bem? Posso tratar por tu, não posso? Pode. Eu gosto assim, de estar próximo das pessoas, mesmo. Muito, muito próximo.
Não.
Tenho pena de neste momento não estar encostado.
Os cães falam, sim, sim.
O meu rabo a ti, que é normalmente o que eu faço quando gosto das pessoas. Mas enfim, Covid, não é?
Bem, eu sinto que este podcast começou profundo, não é? Analisar as letras do Ney Mato Grosso e de repente parece uma candidatura espontânea ao Canal Panda. E por não, até é uma boa ideia, atenção, porque a brincar passam-se mensagens muito sérias.
Sobre a crise climática também.
Não, não, sobre a crise dos Ubers. Ouçamos o que tem a dizer a Leonor Poeiras, quer dizer, não, o cão da Leonor Poeiras, assim é que é.
Gostava de apelar ao Uber... ao Frinal.
Que absurdo.
A todas essas empresas de transporte e também aos taxistas que criem um botão na app onde seja permitido chamar um carro que aceite cães. Sem caixa. Porque ninguém usa caixa. Nós ficamos assustados se formos obrigados a entrar numa caixa.
Bem, eu acho que mais vale entrar nessas caixas desconfortáveis de transporte de animais do que entrar na caixinha mágica, vulgo televisão, porque todas as pessoas que lá passam, muitos anos, saem com um certo trauma, não é? Eu nem quero imaginar que raio de podcast estará a Fátima Lopes a fazer daqui a alguns meses. Bom, espera, o cãozinho da Leonor Poeira está ali a fazer-me sinal, tem uma última coisa para dizer, está com a pata no ar.
É sobre o quê?
Ainda não tinha terminado aquela questão da Uber.
Ah!
Com isto evitaríamos muita tristeza à minha querida dona, que já ficou 4-5 vezes pendurada no mesmo momento. Porque ninguém me quis levar.
A sério?
Eu acho que não é por causa do cãozinho que não querem transportar a Leonor nos Ubers e Trinaus. É
foi
só
não.
Porque a viram a falar com o cãozinho no Skype e ficaram um bocadinho assustados.
Também acho que sim. Extremamente desagradável. Como é que se chama o podcast da Leonor? Lembra lá?
Levantar Poeira.
Ok.
Vamos todos ouvir agora.
Vamos todos ouvir.
Ah, o teu cão também fala.
Também fala. Estou consigo até às 10. As escolas vão ou não vão fechar com este confinamento?
É isso que queremos saber e por isso Renato Duarte
está... Precisamos de saber.
Precisamos de saber mesmo. Renato Duarte já está junto às escolas do agrupamento Dona Filipa de Lencastre com alguns pais. O que pensam os pais,
já,
Renato?
Já estou desde muito cedo. É sobre isso que se fala, como vocês diziam, e sobre o frio. Isto nós estamos a sentir o efeito dos dois neste momento. Eu estava aqui a conversar com a Sofia e quando perguntei, a Sofia tem 4 filhos, entre os 13 e os...
Entre os 13 e os 4.
E os 4, entre os 4 e os 13, portanto. E perguntei-lhe, como é que geriu ali em março quando isto tudo começou? E a Sofia respondeu-me o quê?
Que não geri.
Exato.
Não sei, não é? Sim, fomos gerindo o dia a dia.
Aconteceu, não é?
Aconteceu.
Ainda ninguém teve Covid.
Ninguém teve
Graças
Covid.
Graças a Deus.
Sim.
relativamente ao confinamento, o provável confinamento que aí vem, é contra ou a favor do confinamento no caso das escolas?
No caso das escolas, eu queria que as escolas se mantivessem abertas. Não sei muito bem se sou contra ou se sou a favor, mas quer dizer, para a minha família é um horror ter crianças em casa e ter telefone e nós trabalhamos.
Exato.
Portanto, é mesmo muito difícil. Uhum. E daquilo que eu vi até agora é que não há muita transmissão, pelo menos aqui, que eu tenha conhecimento dentro das escolas.
Mas esse horror tem a ver com a má gestão, já está, da escola, do governo, a sua gestão familiar que é complicada,
Sim, não é culpa de ninguém? Não é culpa de ninguém, é se calhar a minha gestão familiar, não é? Nós somos muitos, todos níveis de ensino muito diferentes, eu tenho também um trabalho exigente, portanto, estou sozinha, que o meu marido trabalha fora, portanto, a exigência é essa, não é? É muita coisa a fazer ao mesmo tempo, almoços, jantares, escolas,
até eu estou a sentir aqui a sua...
É para ver.
Vamos ver. O Francisco estava aqui a dizer-me também que é a favor... Não é contra nem a favor. É a favor de uma boa gestão de toda a situação. Também tem 4 crianças, não é?
Também.
E entre que idades?
Entre os 15 e os 10.
Estão todos aqui também na Filipe de Lencastre. Como é que foi em março?
Em março é complicado, porque eu não tinha computadores para todos, portanto é uma gestão que, no fundo, tinha que ter 6 computadores, não é? Estávamos todos em casa... Gerir espaços também não é fácil e eu lá não foi nada fácil, foi complicado, mas eu percebo porque fomos todos apanhados de surpresa.
Claro.
E eu acho que nós agora já tivemos tempo de preparar e não preparámos.
E o que é que acha que vai correr melhor agora relativamente ao que aconteceu em março? O que é que espera que aconteça de outra forma? No que respeita à gestão aqui na escola, por exemplo, e tudo o resto?
Olha, eu, esta gestão aqui da escola também faz alguma confusão, que ainda agora o meu filho teve uma da turma testou positivo no sábado.
Sim.
E ele continua a vir às aulas, estamos à espera do delegado de saúde que diga se o que é que acontece. Ora, se ele entretanto tiver Covid já pegou a não sei quantas pessoas, não é?
Portanto, isto... Podia ser mais rápido, não é toda a gestão do processo, é isso?
Acho que está assim mal gerido,
Portanto, quer as crianças na escola agora a partir de quarta, quinta-feira, não é?
Eu quero o melhor para elas, não é? E eu não sou propriamente um especialista. Agora, eu acho que tem que haver uma estratégia que acho que não tem havido. Estes sistemas híbridos e este das escolas continuar abertas é um sistema híbrido, não é? Porque se eles continuarem e se contaminarem, também vão contaminar em casa. Portanto, eu acho que tem que haver uma estratégia. E o que eu acho que está aqui a faltar é, de facto, um planeamento. E andamos aqui um bocado a navegar à costa,
claro.
E que vamos reagindo e não precavendo. Nós estamos sempre em reação. E nunca há um planeamento e pensar, vamos fazer assim, 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 para ver se isto corre bem. Andámos aqui em sistemas híbridos para agora voltar a fechar, porque decidimos abrir no Natal. Para ser porreiros e não sei o quê, pronto, e agora estamos nisto.
Vamos ver então qual é o comunicado do Governo, o que é que nos diz o Governo. O Jorge, entretanto, deixem-me dizer-vos, Filipa e Ana, veio aqui ter comigo porque estava a ouvir a Renascença e queria dar a sua opinião. A sua situação é muito mais fácil de gerir. Nós estávamos aqui com o Diogo,
claro.
Que já entrou lá para dentro para a escola, está no 6º ano. É apenas um, portanto, é mais fácil de...
Não, sim, verdade, é verdade, Renato, é verdade, porque o Diogo tem 12 anos, anda no 2º ciclo, E felizmente em casa somos 3 e conseguimos gerir facilmente a situação.
Ele gostou de estar em casa em março?
Não, em março tivemos todos de estar em casa.
Sim.
E então, pronto, é claro que o convívio na escola e entre colegas e professores realmente é bastante melhor. Por isso é que eu agora nesta altura realmente preferia que ele permanecesse na escola,
claro.
Não é? Que é mais fácil também de gerir em casa. Porque nós em casa também, um está em teletrabalho e outro está aqui com ele, a acompanhá-lo, não é?
Sim.
E então, mas é, em março, de março a junho foi fácil.
Foi fácil.
Como éramos só 3 e então cada um na sua divisão foi fácil.
E agora vai ser fácil de gerir. Sabem o que é que o Diogo gosta de fazer nos intervalos aqui da escola, no Filipe de Lencastre, só para encerrarmos em beleza? Ouvir a Renascença.
Ah, então querido.
Ele vem ter connosco. Envia um beijinho para vocês também, aqui para toda a equipa da Renascença. E pronto, agora já lá
beijinho para o Diogo, então.
Muito obrigado, Jorge.
Só para dar um beijinho também à minha mulher, que está-me a ouvir agora, a Alexandra. E
um beijinho, Alexandra, também é ouvinte da Renascença.
Amor em tempos de pandemia, que lindo.
Que lindo.
Beijinhos, Alexandra. E adeus, Renato. Beijinhos também.
Beijinho, Renato.
Olha,
até já.
Aqueste.
Eu acho que é a opinião de muitos dos pais que as escolas Sim. não devem fechar, mas a verdade é que o governo deve aprovar hoje as medidas para um novo confinamento semelhante ao de março e abril. A reunião entre o governo e os peritos vai decorrer esta manhã no Infarmed. O confinamento é certo, mas não sabemos que setores vão abrir ou fechar. Sim. Como é o caso, como estamos a falar aqui, das escolas, não é, Miguel?
Sim, é mesmo uma das grandes questões, se as escolas vão ou não continuar de portas abertas. As opiniões que temos ouvido ao longo das últimas horas e dos últimos dias variam muito, mesmo entre os especialistas em saúde pública, há opiniões divergentes. No que toca aos diretores escolares, por exemplo, já ouvimos na Renascença o diretor da Associação de Colégios, portanto, as escolas privadas, Rodrigo Queiroz e Melo, defender que as escolas não são foco de um grande número de contágios e, por isso, têm condições para manter as portas abertas. Quanto ao diretor dos agrupamentos de escolas públicas, Flinto Lima, defende que, quando muito, poderia optar-se pelo ensino à distância para os alunos mais velhos, mantendo, no caso dos alunos mais pequenos, as aulas a funcionar de forma presencial. Outra opinião que já ouvimos aqui na Renascença é do antigo Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. Ele defende que, para evitar males maiores, não deve haver hesitações. As escolas e as universidades devem mesmo fechar, pelo menos por 2 a 3 semanas, e pede coragem ao Governo para tomar essa decisão.
Eu sou adepto, neste momento, face aos dados que nós conhecemos e face àquilo que está acontecendo no e face à posição relativa de Portugal face à Europa, de que vale mais nós termos a coragem e assumirmos a dor de um conjunto de medidas muito fortes agora durante 2, 3 semanas e evitarmos males maiores do que ficarmos a meio da ponte. É difícil supor que a circulação de crianças e adolescentes não tem nenhuma influência no processo adicional de transmissão. Essa é, seguramente, uma coisa é as crianças mais jovens terem uma apetência menor para contrair a infecção e ter menos virémia, portanto menos carga vírica, e serem potencialmente menos transmissores. Outra coisa são os adolescentes, outra coisa é toda a circulação social que é determinada.
Adalberto Campos Fernandes, o antigo ministro, entrevistado pela jornalista Anabela Góis, ele que admite que a decisão de fechar as escolas terá um grande peso na economia e nas famílias, mas sublinha que este não é o tempo para hesitações e que é preciso agir agora, nesta fase mais crítica da pandemia, com todas as armas, salientando sim a importância da massificação dos chamados testes rápidos à Covid-19, que foi uma intenção várias vezes manifestada pelo Governo, mas que não chegou a passar à prática, nomeadamente no que toca às escolas.
Pois, não chegou a acontecer. Agora, quanto a vocês, Joana e Filipa terão opinião também. E vamos ouvir daqui a pouco o que é que vocês acham.
Sim, sim.
Até porque todas somos mães.
O país precisa de saber a nossa opinião.
Já lá vamos. Bem, falávamos há pouco do regresso de Top Gun, que vem aí. Estreia em dezembro deste ano.
Ah.
E com Tom Cruise. Ela não volta, mas...
E o Val Kilmer? Volta.
Ah, isso não sei.
É importante. Importante saber isso.
Já vou saber. 7 para as 9, bom dia.
Bom dia, este é o momento de lhe agradecermos a si que nos ouve por ter confiado e acreditado, por ter respondido ao apelo da Renascença e do Lidl nesta segunda edição do programa Mais Ajuda. Ao escolher comprar produtos Deluxe no Natal, contribuiu para os 333 mil euros. Festa! Que ainda este ano vão ajudar 10 projetos de inovação social no apoio aos mais velhos. E por isso dizemos muito obrigado. E agora, se tem um projeto inovador dirigido a idosos, lá está, uma IPSS ou uma startup, está na hora de se candidatar ao programa Mais Ajuda em maisajuda.pt. Descubra como o seu projeto pode ser financiado, orientado e divulgado.
Portanto, em 2021 estamos juntos para um envelhecimento mais ativo, mais digno e mais feliz em Portugal. Saiba tudo em maisajuda.pt.
Festa outra vez.
Joana, Ana e Filipa, às 3 da manhã estão consigo até às 10.
Então vá, temos 25 segundos cada uma. Posso começar
é o tempo
por ti,
da antena,
Joana,
por
tempo de antena.
Eu?
Escolas, para ti, devem ou não devem fechar?
Algumas sim, outras não.
Quais?
E não digo
isto
só por minha conveniência. Eu acho que já está provado, de facto, que as crianças mais pequenas transmitem menos o vírus. Dá-me jeito também. Por isso eu mantinha a infantil certamente aberta. A primária, não sei, não sou especialista para ver, mas imagina. Fazíamos assim uma solução.
Acabou
até à primária, sim. Os adolescentes em casa. Até porque os adolescentes, os pais não têm que estar a tomar conta deles, não é?
Agora, e tu, Filipa, o que é que achas?
Eu sou a favor de continuarem todas abertas as escolas. É a única coisa onde sou mesmo muito flexível. Acho que a transmissibilidade é mais pequena nos mais pequeninos, sim, mas que os mais velhos também já sabem, já têm toda a etiqueta respiratória decorada e, portanto, vão saber defender-se e defender os mais velhos que têm em casa. E acho que a saúde mental aqui tem que ser muito tida em conta e eu não quereria estar na universidade ou no 12º, já vou perder as viagens de finalistas e essas coisas todas, não quero perder o convívio com os meus colegas, portanto estou com todos os adolescentes deste país.
Para manterem abertas, e a opinião dos pais que ouvimos há pouco foi essa, que eles querem que se mantenham abertas, e eu também, tirando a questão sanitária, que eu desconheço, portanto não faço ideia
e que é um pormenor, como sabemos,
e que é muito grande este pormenor, eu acho que devem ficar abertas, sobretudo por tudo aquilo que vocês disseram, Joana e Filipa, mas também sobretudo porque as crianças, não é só o lado dos pais,
não,
as crianças
não,
perdem autonomia. Olha, por exemplo, o meu filho Pedro, com 11 anos, finalmente começou a ser ele a gerir o seu dinheiro, tem dinheiro na carteira, ele é que sabe o que faz. Em casa perde isso tudo, volta para trás.
Ah, começa a cobrar o pequeno almoço.
Que é para ele não perder o jeito.
Mas a ver, vamos, não é? Vamos saber mais logo à tarde o que é que o governo pensa.
Acho que estão inclinados para manter todas abertas, mas todas vamos ver mesmo? Se há alguma mudança.
Então, a ver. A Renascença é o sítio para ouvir as notícias, porque somos a rádio com notícias mais credíveis.
Recebemos
país.
Um prémio.
Pois foi, vários.
5 estrelas.
Vários prémios.
Já vamos em 15 estrelas.
Estamos a 4 minutos para as 9. Agora temos Pedro Abrunhosa para ouvir.
Cheguei ao fundo da estrada, 2 léguas de nada.
Está a ouvir às 3 da manhã.
Agora, eu queria usar este espaço para me queixar muito aqui na rádio.
Faz favor.
É habitual.
Quero muito. Ontem decidi ir às compras, porque se isto tudo vai fechar, não é? Despachar tudo o que é preciso. Depois não vamos ter lojas abertas, muito provavelmente. E eu precisava de calças de ganga para o meu filho Pedro, que tem 11 anos. O que se passa é que não encontro calças normais. As calças de toda a vida. Eu só encontro um tipo de calças que se chamam skinny, portanto magrinho. Uhum. São calças de tamanho normal na cintura, mas que depois apertam muito nas pernas.
Há para é a moda.
Há para adulto, para homem. Eu quero dizer que eu detesto ver, porque os homens parecem patos, largos na cintura e pernas muito estreitinhas.
É.
Mas é uma opinião minha e uma opção, não é? Mas o flagelo é que neste momento há imensas lojas, as normais, não é? Com calças de ganga, mas são só skinny. E eu não consigo entender o porquê. Vocês não estão a ouvir o meu filho Pedro a experimentar aquilo e a ficar com as pernas assim muito presas ao tecido da
como
ganga.
Como se tivesse de colange, não é?
É isso, e a dizer, tira-me isto! Não me consigo mexer. E depois o difícil que é tirar, depois de experimentar, porque as calças são mesmo muito estreitinhas e depois não cabem nos pés. Ficam agarradas à perna. Houve uma vez que eu fiquei com medo que o meu filho ficasse com elas até aos 18,
para sempre.
Mas felizmente consegui tirar. Mas eu não consigo entender, a sério. Quem acha que uma criança quer usar aquilo com 11 anos, não é? Os grandes pilares para se escolher roupa infantil é ser simples e, sobretudo, confortável, não é?
Claro.
E larga. Ontem estive em 8 lojas, 8, isto é verdade, com roupa infantil e só há dessas calças skinny. É, portanto, as calças normais, direitas, largas, confortáveis, as de sempre não consigo encontrar. Recebi, e obrigada por isso, muitos conselhos de mães e pais a indicarem-me algumas lojas onde penso ir hoje à tarde. Tentar encontrar.
Tu arriscaste a vida em 8 lojas ontem.
8. Para. O que se passa é que depois o meu filho diz que as calças de ganga não são confortáveis, quer usar calças de fato de treino toda a vida.
Ah, o que também não é assim não tão fixe.
Também era o meu sonho, mas diz-lhe que o Pedro só tem uma hipótese para isso. Que é ir para a educação física. Se ele for professor de educação física, pode andar sempre para a treino. Eu acho que deve ser ótimo.
Está já a condicionar o futuro do Pedro, não é?
Não, é só em função do
e um dia mais tarde ele vai dizer: eu odeio ser professor de educação física, mas a minha mãe obrigada.
Mas é tão confortável.
A andar de calças de para treino.
Ou para a Casa dos Segredos, que lá também andam muito, sempre.
Exatamente. Mas quem souber onde é que eu encontro, escreva para Ana Galvão. Sei onde é que há calças
hoje,
normais.
Ela hoje vai arriscar a vida outra vez.
Toda a vida. Isto é um pouco antigo, não é? Calças de toda a vida. Mas é isso que eu quero encontrar. Silence 4.
Já não há dessas.
Pois não. Porquê?
É como os empregos, já não são para a vida toda.
Pois é, verdade, também. Sábias palavras, Joana Marques. Burrow, Silence 4, para recordar agora aqui nas 3 da manhã. Bom dia.
Bom dia.
You're never here. You're never near.
Entretanto, temos notícias de última hora. Está aqui o Miguel Coelho de regresso porque o Marcelo Rebelo de Sousa fez um novo teste à Covid e sabemos o resultado.
Foi negativo este teste a Marcelo Rebelo de Sousa, realizado na última noite, já depois do Presidente da República ter no teste anterior acusado positivo. O Presidente que se mantém em isolamento e aguarda agora a realização de um teste de confirmação, portanto, para desempatar. E enquanto aguarda
é
o resultado... Vai estar a assistir por videoconferência à reunião que vai começar daqui a menos de meia hora no Infarmed com os especialistas que vão analisar a situação epidemiológica em Portugal. Mas, portanto, há esta notícia de última hora de que deu negativo o mais recente teste ao Presidente da República.
E se se mantém, é uma notícia de um negativo que é positiva a notícia, não é?
Marcelo sempre a surpreender, aqui, realmente.
Sim. Marcelo fez a melhor de três, não é? Vamos fazer três testes e depois logo vai.
Exato. Até já, Miguel. 20 para as 10. Quando o Eros Ramazzotti apareceu, o sucesso que foi, hein?
Não? Não me lembro, pois. Não.
Só tu, só mesmo tu.
Mas peraí, quando
foi
eras...
em 1900 e...
E Trocopasse, é esse ano famoso.
Mas vocês já eram nascidas, por favor, não me façam sentido.
Eu lembro de Eros Ramazzotti estar muito na moda quando eu estava na primária.
Sim.
Eu lembro-me de Eros Ramazzotti através do Chuva de Estrelas, era aí que eu conhecia os artistas.
Não é? Sim, iam imitar. Sim, sim. Imitar.
Bom, eu tenho... E do mini Chuva de Estrelas também.
Também. Mas esse era em playback.
Tenho uma...
As coisas que ela se lembra.
Apresentado por Linda Reis, que não sei o que
Margarida.
É Margarida.
Margarida
Reis.
Margarida Reis. Era linda.
Linda Reis era outra.
Linda Reis, pois, Linda Reis era outra.
Vamos acabar este pequeno debate do passado da televisão.
Vamos.
Então vamos lá embora. É que há uma coisa importante que eu queria saber convosco e que pode ajudar ouvintes. É porque estamos prestes a entrar num novo confinamento. Ainda não há confirmação a 100%. Mas tudo indica que vai acontecer. E já na quinta-feira. E então eu queria saber... Que duas coisas é que falharam na vossa vida no primeiro confinamento em março e que não querem repetir desta vez? Ou seja, coisas que deixaram por fazer e que depois, isoladas em casa, pensaram: ah, devia ter tratado.
Eu já não vou repetir. Posso começar eu?
Podes, Filipa.
Eu já não vou repetir a mesma roupa de casa, a chamada roupa de casa, todos os dias, porque entretanto enchi as gavetas do closet com fatos de treino, toda uma paleta de cores de calças de algodão cardado e camisolas com carapuço, e até comprei um fato de treino...
É que é algodão cardado.
Eu também
é
não, aquele... eu também
sim,
não sei.
É algodão que tem pelo por dentro, devias saber. És friorenta, devias saber.
Tem que saber, sim.
Até comprei no outro confinamento, e que vai dar jeito agora, um daqueles casacos de fato de treino dos anos 80 que fazem barulho, sabe?
Sim. Andar.
Que os homens usavam para lavar o carro ao domingo. Vestiam aquilo, reparem, assim, no, integral.
No estilo de Filipe Galo.
Claro, ela tem um estilo de confinamento.
E a segunda coisa.
Exatamente. Vou ter. No primeiro não tive. Repetia sempre o mesmo pijama. Agora já não vai acontecer.
E a segunda coisa?
A segunda coisa, vou aproveitar para comer melhor. Esquecer as refeições pré-feitas que marcaram o primeiro confinamento, porque tinha dois miúdos em casa, não havia tempo. Agora já não há desculpa. Vou encomendar muita fruta.
Mas podes ter os dois miúdos na mesma, atenção.
Tenho os mesmos miúdos, mas uma dieta mais saudável.
Sim, não os podes trocar. Acho que não se pode trocar de criança.
Não, portanto. Ainda não. Não, essa parte ainda não está incluída.
Olha,
Joana?
Olha, eu caí exatamente nos mesmos erros, porque sou uma pessoa que não aprende, portanto, não me preparei minimamente para este confinamento. E ontem dei por mim, no mesmo sítio onde estava em março, que era na minha sala, sentada a fazer encomendas num supermercado online e a vociferar, porque já estava tudo esgotado, porque estava acontecendo exatamente igual.
Já está esgotado tudo?
Muitos produtos a desaparecer, imagina. Okay. Vou à página do queijo e já estão todos assim a cinzento, que é quando não há. Só sobra um queijo que ninguém quis, que é horrível. Curiosidade que trago para vocês.
Há queijo horrível? Eu, por acaso, acho que não há queijos
eu
horríveis.
Eu
adoro todos os queijos, mas um queijo assim muito, 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 muito fraquinho, também não sabe a nada, não é? Há aqueles queijos marca branca.
Já sei qual é que vais dizer.
Qual é?
É mental.
Não, ela não está tipo a dizer queijo. Estou a dizer assim, uma marca assim já muito fraquita que ninguém quer. Era o único que sobrava.
E aqueles que tiram 60% da gordura e da lactose e de tudo.
É uma folhinha, estás a comer uma folhinha de plástico. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês: papel higiênico, se precisarem, ainda há. Porquê? Porque as pessoas compraram tantos outra vez que agora ninguém quer. A outra coisa que eu quero fazer diferente, já que esta não consegui, não fui a tempo, é começar a fazer exercício. E não pensem que é porque quer ser saudável. É porque é das poucas desculpas que se tem para sair de casa, não é? Que eu da outra vez não utilizei.
Ah, queres fazer
mesmo fechada em casa. Um cão não vou arranjar, porque tenho medo, e depois tinha que sair de casa para sempre, porque não tinha coragem de entrar. Mas talvez um jogging.
Vais
assim,
correr.
Assim, vou a pé, e se vir um polícia ou isso, acelero o passo e digo: é exercício, é corrida. Pronto, para poder respirar um bocadinho.
Parece-me
na rua.
Bem.
E tu, Ana?
Olha, questões burocráticas que eu deixei por tratar, deixo habitualmente atrasar tudo muito. E em março houve coisas que eu não tinha tratado. Coisas assim importantes, por exemplo, olha, a revisão do seguro do carro. Essas coisas que tu precisas de tratar ou que tens que ir fisicamente e que eu desleixei muito. E em março, olha, já não dá. Que pode ser uma desculpa também. Olha, desculpe, mas já não dá.
Exato.
Não é? Também pode ser. E eu acho que da outra vez comprei, é uma coisa que não estou a fazer agora, ao contrário de ti, Joana, comprei demasiadas conservas. Tenho grão cozido de março.
Isso aguenta anos.
Aguenta muito tempo.
Pior foi aquela coisa no outro confinamento, não sei se te lembras, Ana, a Filipe ainda não estava aqui, que eu comprei sem querer 47 iogurtes.
Pois foi. Ainda tens.
E depois? Ainda conseguiste comê-los todos dentro do prazo?
Eu fiz todas as receitas com iogurte. Champana de iogurte, tudo com iogurte.
A feira do iogurte. Bom, nós esperamos notícias, na verdade, estamos aqui a rir, mas estamos muito preocupadas com aquilo que pode vir a acontecer.
De
e é riso de nervos isso. Portanto, vá seguindo o site da Renascença. Vamos contando tudo o que vai acontecer.
Tu ainda por cima já tiveste Covid. Eu acho que deve ser isto ainda mais chato para quem já teve, não é?
Sim. É uma maçada
já tive, mas tenho que estar em casa na mesma. Vai acontecer
pois
com todos. Notícia desta manhã, Marcelo fez o teste, o novo teste, e deu negativo.
Meu Deus.
Reparem nisto, segundo ele fez um e deu negativo. Ontem soubemos que tinha feito outro, deu positivo.
Então já é quarta, já
a
é
pessoa
um
que ontem, a pessoa que ontem adormeceu às 8 da noite e hoje só acordou às 11, para ela o presidente esteve sempre negativo.
Exatamente.
Sim, é verdade, é verdade.
Mas o presidente, como não dorme, pode passar toda a noite a fazer testes. Deve ser a única pessoa que faz nesse horário em Portugal. Não?
Ele bateu recordes no que toca a políticos, de certeza absoluta, a pessoa que mais testes tem feito. Agora, o Marcelo também bate recorde do positivo mais curto da história.
Exato, exatamente. Não há memória.
Não. Agora,
provavelmente ainda vai ter que fazer outro, não é?
Diz-se,
ver se isto é mesmo...
diz-se que não há falsos positivos, certo?
Certo.
Mas
pelo menos na
gravidez.
Pelo menos na gravidez. No Covid não sei.
Mas agora pode haver este negativo, pode estar errado. Pode acontecer, ele vai ter que fazer mais um. Agora vai fazer mais
coitado,
um.
Vamos imaginar o nariz do nosso presidente.
Agora, aqui as opções, já viram se dá positivo outra vez?
Pronto,
é estranho,
negativo,
não é? Quer dizer que o negativo foi falso, não é?
Sim, vamos esperar, até porque há muita reunião e muita coisa na vida do presidente neste momento, não é? Uhum. Vocês já viram, tem que decidir o que se passa num país em plena pandemia e tem eleições pela frente.
É uma canseira.
Nunca dá jeito, também não havia nenhum momento bom para isto acontecer, não é? Porque a vida do presidente é sempre ocupadíssima.
Bom, estamos a 7 minutos para as 10, estamos quase a ir embora nós às 3 da manhã, mas hoje foi muito bom.
E foi, também senti,
aqui,
também sim, gostei.
O trabalho de André Peralta, que... juntou os melhores momentos. Hoje foi assim. Cá estamos consigo, Filipa Galrão.
Hello.
Nunca te anunciaram assim.
Já cá está a Joana Marques.
Olá, Joana.
Já é como quem disse.
E hoje, Joana, vais falar o quê?
Não tem a ver com Leonor Poeiras. Dedicou só um podcast que eu fui ouvir.
Como se chama o podcast?
Chama-se Levantar Poeira.
Ah, muito bem. E outra razão é precisamente a ação que a música nos apresenta, que é Levantar Poeira.
Não sei quanto a vocês com os vossos apelidos, mas eu há muitos anos que me debruço sobre a questão do meu apelido Marques e da sua sujidade, já que é constantemente utilizado pelas pessoas para dizerem banalidades como preciso que marques campo de futebol para as 7 ou não marques
verdade,
nada para domingo.
É um verbo
não
também.
É muito chato, é muito
impossível. O nosso não. Sabes, o meu significa tagarela.
Galrar?
Sim. Okay. Não, galrão, é mesmo
galrão.
Tagarela.
Acho que não é um verbo.
galar
é que é um verbo.
Mas galvar, se calhar é.
Galvar não quer dizer nada.
Pronto.
Não flitam mais.
O apelido impoluto.
Parem de refletir.
É o assunto que está a marcar a atualidade. As escolas vão ou não vão fechar com este confinamento?
No caso das escolas, eu queria que as escolas se mantivessem abertas. Não sei muito bem se sou contra ou sou a favor, mas quer dizer, para a minha família é um horror ter crianças em casa e ter que
estou honesta.
Exato.
Eu quero o melhor para elas, não é? E eu não sou propriamente um especialista. Agora, eu acho que tem que haver uma estratégia que acho que não tem havido.
Agora, nesta altura, realmente preferia que ele permanecesse na escola, que é mais fácil também de gerir em casa.
Sabem o que é que o Diogo gosta de fazer nos intervalos aqui da escola? No Filipe Belém Castro, só para encerrarmos em beleza, ouvir a Renascença.
Ah, é tão querido.
Ele vem ter connosco e pronto, agora já lá.
Beijinho para o Diogo, então.
Acorde com a Ana, Joana e Filipe, às 3 da manhã, na Renascença.
Voltamos amanhã às 7. Beijinhos.
Beijinhos. Está prometido. Beijinho.
Até amanhã.
Até amanhã.
Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.